Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. Eu tô bastante gripado, então minha voz hoje vai sair meio esquisita, mas releve. E hoje eu vou conversar com um escritor que foi já finalista do Prêmio Jabuti, na categoria contos, recentemente lançou mais um livro, também de contos, a gente vai falar bastante sobre eles. Então, recebo hoje Henrique, e eu espero pronunciar seu sobrenome corretamente, Komatsu, é isso?
Exato, certinho.
Valeu, obrigado pelo convite, obrigado pelo interesse, muito legal esse projeto aí que vocês estão fazendo.
E Henrique, eu sempre sou muito curioso com nomes, né, sempre pergunto a origem dos nomes dos meus convidados, o teu não há muito mistério, né, é japonês. Mas essa é uma origem distante ou você ainda tem parentes próximos que são japoneses? Como é?
Não, meu pai é japonês. Meu pai teve uma geração de imigrantes japoneses que vieram para o Brasil e vieram para o Brasil de navio, que é a galera que veio trabalhar na agricultura, no café e tal. Acho que é algodão, seda, né? Essa primeira leva de japoneses vieram para o navio. Meu pai parece que ele é da primeira geração de imigrantes que vem de avião. E ele já vem mais num contexto de um Japão, acho que meio que querendo industrializar, assim. Ele já vem num contexto, assim, ele vem trabalhar na pecuária, mas ele vem trabalhar na pecuária já assim. Era uma cooperativa japonesa que estava criando gado aqui no Brasil para mandar para os supermercados japoneses de lá. Num contexto já menos, mais indústria, mais num mundo mais global. Assim.
Então, agora indo para nossa pergunta tradicional, com a qual eu sempre abro minhas entrevistas, quero saber quais foram os teus vagalumes literários, que é como a gente chama aqui, aquelas primeiras obras, primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura.
Não sei se foi pela leitura, eu acho que foi pela contação de histórias. Então, eu gostava de ouvir histórias, e aí era em qualquer contexto. Mas fundamentalmente na igreja, quando você vai na igreja e você ouve uma parábola, você fala assim, porra, que história bem contada, cara. No caso, era uma virtude lá do pastor, né? Porra, que história bem contada. Aí alguém te explica, você, não, essa história aí tá na Bíblia. E o que é a Bíblia? É um livro. Então, tem essa... A minha memória que eu tenho, assim, de histórias bem contadas e a associação dessa história com um livro, eu me lembro que foi essa história de ver alguém contando uma parábola, achar aquilo interessante e descobrir que aquilo não era só da cabeça da pessoa que estava contando, mas que isso estava num livro e que esse livro era a Bíblia. Os primeiros contatos foram esses. Na escola, aqueles continhos que tinham nos livros didáticos. Eu ficava fascinado com isso também. Falei assim, cara, isso aqui está escrito. Alguém escreveu isso aqui. Está aqui o professor contando e esse troço é legal. Eu gosto de ouvir essa história. A coisa dessas edições mais Vagalume e Monteiro Lobato, essas coisas todas são mais posteriores, assim. O encanto com uma história e o encanto com o fato de que essa história está num livro foi fundamentalmente isso, a Bíblia e esses primeiros livrinhos didáticos. Assim.
Então foi um vagalumão e tanto. Ser primeiro. E já cedo também começou o teu interesse pela escrita?
Então, a primeira escola que eu fui não era uma escola ocidental. A primeira escola que eu fui era uma escola de japonês. A minha relação com a escrita não era essa relação de A, B, C, sabe? Vogais, depois consoantes, aí você junta uma vogal com uma consoante, aí você tem uma sílaba, A minha primeira relação com a escrita foram com os caracteres japoneses. E era uma relação mais estética do que de sentido. Eu achava bonito aquilo. Eu falava, cara, é bonito esses traços. Independente deles significarem algo ou não, os traços eram muito bonitos. Eu tinha uma relação com a escrita como uma coisa mais artística, assim. Você pegar um lápis e você fazer aquele desenho daquela letra. Quando eu me mudo para uma escola ocidental, em que é um ambiente para mim estranho, uma das coisas que me davam prazer era aqueles cadernos de caligrafia, de ficar desenhando as letras. Eu não estava muito interessado no que era a palavra que formava, nas sílabas que formava, mas a letra, assim. Então, acho que se tem uma relação meio afetiva com a escrita, é um pouco essa relação com o grafo, com a caligrafia, assim.
E tu foi alfabetizado em ambas as línguas?
Eu não lembro de um tempo em que eu falasse japonês. Minha mãe diz que eu falei um tempo japonês. Eu me lembro de eu desenhar as letras, mas eu não lembro de eu falar, de eu entender ou de eu escrever em japonês. Os meus registros são todos já em português.
E eu tô curioso também com a tua carreira acadêmica, porque tu se formou em filosofia e depois em direito, não é isso?
Eu digo que eu sou formado em filosofia e por imposições da vida eu tenho um curso profissionalizante em direito.
Porque a minha pergunta era por que você fez isso consigo mesmo, né? Porque filosofia já não é um curso exatamente fácil, assim, né? Tem muito conteúdo, tem muita coisa, muita leitura. E aí você sai de lá e ainda vai fazer direito, que é outra coisa que tem muito conteúdo. Mas como foi essa tua jornada, assim? Filosofia realmente era o que tu... Então, pelo que eu entendi que tu falou, né? Filosofia era o que você realmente queria fazer. E aí direito foi meio pra ter uma profissão, é isso?
No segundo grau, eu não sabia o que eu queria. Fundamentalmente era isso. Eu não sabia o que eu ia fazer. Até tinha aquele... Na escola tinha aqueles orientações vocacionais, né? E aí você ia no psicólogo e tal. E eu lembro que... Eu lembro da conversa com o psicólogo, assim, dele falando assim, uma psicóloga, eu não lembro o nome dela, mas ela falava assim, vamos falar um pouco sobre essas carreiras. Pegou aquele guia do estudante, assim, que tinha todas as carreiras, e ela falou assim, ah, tá, e qual que é, tipo, geografia? Qual que é o objeto da geografia? Ah, é tal. O direito, qual que é o objeto do direito? Ah, a lei. A medicina, qual que é o objeto da medicina? O corpo, a saúde... A engenharia, qual que é o objeto da engenharia civil, os cálculos, não sei. Nada daquilo me interessava. Eu lembro que quando chegou na filosofia, lá na parte assim, qual que é o objeto da filosofia? E não tinha. No guia do estudante, a filosofia não tinha um objeto. Eu falei, cara, é isso. Existe um campo aí de estudo que não tem um objeto já determinado. E eu me identifiquei com o campo. E aí fui fazer filosofia e realmente, logo no primeiro dia, já falei, ah, aqui é o meu lugar, aqui que eu vou ficar, eu não sei muito bem o que eu vou fazer com isso, mas é aqui o meu lugar. A escolha da filosofia foi essa. Só que a filosofia me levou para a literatura. No meio da graduação, eu descobri a literatura. E eu falei, cara, eu não quero filosofia, eu quero literatura, eu quero isso aqui, que é criar um texto. E na época eu era apaixonado pelo Joseph Conrad, que tem um monte de livros, histórias náuticas. Chegou no final da graduação, não sabia o que eu queria fazer de novo, né? Porque eu estava com a filosofia, não queria filosofia. Estava querendo escrever, mas escrever fundamentalmente não era nada. Como eu estava lendo Conrad, eu lembro que no corredor da universidade tinha um cartaz que era assim, venha trabalhar num navio. Era um navio de cruzeiro. Aí eu fui, eu me inscrevi lá no processo, no último ano. O processo de treinamento era de um ano. E quando acabou, eu fui para o navio. Entrei no navio, trabalhar de cozinheiro. Meio que vivendo, na minha cabeça, eu estava vivendo a vida do Conrad. E fiquei trabalhando no navio, juntei uma grana e na volta, também não sabia o que fazer. E fiquei viajando pelo Brasil, torrando a grana que eu tinha juntado, assim, tipo de mochileiro, assim, e ficando em albergue. E quando acabou a grana, eu estava sem dinheiro, estava envelhecendo. E aí, na época, tinha um pessoal que estava falando, ah, tá tendo um concurso público aí. Aí eu fiz o concurso público e passei para um concurso que era jurídico, por acaso. E quando eu entrei lá, os caras falaram assim, olha, se você quiser ter alguma chance aqui dentro, você vai ter que fazer direito. Aí eu fiz direito, porque eu pagava as contas e me permitia escrever. No fim das contas, era isso.
Você foi fazendo a trajetória meio intuitiva, né? Que tava
É,
aparecendo, assim.
não foi uma vida muito planejada, assim, não foi uma coisa assim. Eu nunca botei minha vida numa planilha do Excel e falei assim: bom, essas são as metas, aos 20 anos vai se acontecer isso, aos 30 vai acontecer isso. Não teve isso.
Eu lembro quando eu tava no ensino médio, um amigo veio falando que queria fazer filosofia. E eu fiquei, olha, curioso, né? Filosofia e tal, por quê? Aí ele falou, ah, porque eu conheci um filósofo, virou meu amigo, a gente tinha conversado. E aí eu achei que ele ia falar de toda a influência, né, do filósofo e tal. E aí ele disse, e o cara tá com 37 anos e nunca trabalhou na vida. Então era um modelo
Modelo.
de filósofo dele. E quanto tempo tu ficou no navio lá?
Eu fiquei 9 meses, cada contrato era um contrato de 9 meses.
E como foi essa experiência, assim?
Cara, foi uma coisa assim, realmente eu não sabia o que esperar, não sabia muito bem por que que eu estava fazendo aquilo, mas aí tem uma coisa, antes de eu largar a filosofia, largar uma possível carreira acadêmica, eu fui conversar com o Cristóvão Teza, que na época ele era professor de letras na Federal do Paraná. E ele foi muito generoso, assim. Ele falou assim: ah, você está pensando em largar tudo para ser escritor? Eu falei: cara, tô. Ele falou assim: então vamos marcar 3 reuniões no meu gabinete, dia tal, tal e tal, e a gente vai conversar sobre isso. E realmente a gente teve 3 reuniões sobre isso, assim. E ele falou umas coisas que me marcaram muito. Ele falou assim: foi a primeira coisa. Porque eu estava assim: ah, eu não sei se eu faço letras, porque eu quero escrever e tal. Ele falou assim: olha, primeira coisa, se você quer escrever, não venha para letras. Se você está na filosofia, entre letras e filosofia, vocês na filosofia, de vez em quando, conseguem um negócio que na letras a gente, via de regra, não consegue, que é dar vida ao texto. Eu achei aquilo muito, muito, muito bonito. Ele também falou assim: se você quer escrever, você tem que, não adianta você ficar aqui na academia, é bom você viver, é bom você ir experimentar as coisas e ver o que que acontece. A minha sugestão é que você vá e experimente isso, porque você está me dizendo que quer escrever. Mas você está me dizendo que você quer escrever porque você é obrigado a escrever aqui na universidade. E se você não for obrigado a escrever? Se o mundo tiver aberto para você fazer qualquer coisa, será que ainda assim você vai querer escrever? E eu falei: porra, não sei, não sei. E aí eu fui para o navio e, de fato, no começo, não tinha nenhuma vontade de escrever. Só que aí passou um mês e eu comecei a escrever muito no navio. Muito, mesmo morto de cansado, mesmo sem tempo livre para escrever, eu comecei a escrever rotineiramente, assim. Foi um momento assim que eu falei: cara, mesmo num navio, mesmo sem ter nenhuma obrigação acadêmica, mesmo sem ter condições materiais, não ter acesso a uma biblioteca, não ter acesso ao computador, eu quero escrever. Então foi um momento em que eu falei: cara, é isso que eu quero mesmo. Cristóvão Teza estava certo.
Mas ele te jogou também alguns questionamentos difíceis, né? E umas perguntas complexas.
Não é isso que eu acho que foi muito generoso da parte dele, assim, de realmente sentar, marcar 3 encontros e nesses 3 encontros realmente escutar qual que era a angústia de querer escrever e de dar respostas assim. Generosas, foram respostas generosas, foram respostas cuidadosas, não eram bem conselhos, mas assim, eram instigações, né? Isso eu acho muito legal, achei muito legal da parte dele.
E aí, você voltou para o continente, lançou teu primeiro livro, que foi Cidade Dormitório, né? 2006.
Sim.
E em 2008, tu lançou o A Menina Que Viu Deus, que é um infantil, já pela Confraria do Vento. E eu tô curioso porque tu falou que teu primeiro contato, assim, com essa contação de histórias foi com a Bíblia, né? Você escreve esse livro da Menina Que Viu Deus e nos teus outros livros também. Tem algo ali religioso, você trabalha inclusive com figuras bíblicas em alguns contos. Qual é essa tua relação com a religião hoje?
Eu acho que a religião, Era um repositório muito grande, muito antigo, sobre o qual se debruçaram muitos homens e muitas mulheres e foram forjando contos, narrativas, histórias, metáforas, que são patrimônio, assim, são uma coisa muito rica, antropologicamente, se for pensar assim, é um patrimônio muito rico de coisas. Eu lembro que na faculdade de filosofia, eu lembro que você começa a estudar filosofia, você fica meio avesso aos dogmatismos da religião. Mas tinha um grande amigo chamado Edson Falcão, que é poeta, e ele entrou junto comigo. Uma vez ele parou para mim e falou: Henrique, você já leu a Bíblia inteira? Eu falei: não, li pedaços, assim. Conheço alguma coisa de ir para a igreja? Eu falei: não, a gente tem que ler a Bíblia inteira. Mas por quê? Ele falou assim: Henrique, porque é uma história tão boa, mas tão boa, que tiraram até uma religião dali. ele inverte a coisa. Eu falei: cara, realmente. Eu falei, e a partir daí a gente começou a ler, a discutir mais do ponto de vista das narrativas, das metáforas, das construções. E então eu tenho esse fascínio por essas narrativas. Assim. E a menina que viu Deus, ela... Bom, na época, na filosofia, tinha um grande debate assim, na filosofia brasileira, que era o seguinte: é possível filosofia para crianças? Esse era o debate. E a conclusão que se chegou na época era que não é possível filosofia para crianças. E a conclusão era baseada mais ou menos no seguinte argumento: a filosofia pressupõe uma certa vivência, uma certa relação com o pensar. E assim como existe esse pré-requisito para a filosofia, assim, tem um pré-requisito, sei lá, para física quântica. Você tem que saber matemática para saber física quântica. E você tem que ter um mínimo de experiência para saber filosofia. Então, o que se concluiu era que não era possível filosofia para crianças. Mas aí se perguntava o seguinte: tudo bem, então a criança precisa de uma experiência, de uma certa experiência com o pensar, para que possa depois ter acesso à filosofia. Mas a pergunta era: então, que tipo de experiência é essa que permite a filosofia? É uma experiência refletida. É uma experiência pelo qual a criança passa e, em algum momento, ela reflete sobre aquela experiência. Essa experiência refletida é possível. E eu pensei: é possível escrever um livro de experiência refletida para criança? E aí a menina que viu Deus vem um pouco nessa... É uma experiência. Eu não sei se eu consegui, mas a experiência foi essa.
E tu acha que escrever para crianças, assim, é... Qual a diferença, assim, para ti? Em relação à escrita para adultos, o teu texto é muito simbólico, né? Muito cheio de significados, assim, mais contemplativo. Como é trazer isso para esse universo infantil?
Então, na verdade... Esses livros que eu escrevi para crianças, eles não são para crianças. Porque quando eu decidi escrever, eu escrevi meu primeiro livro, que se chamava A Igreja de Pedra, que era um troço todo rebuscado com influência da filosofia e tal. Eu escrevi esse livro e lancei esse primeiro livro, né? Independente, aquela coisa assim. E eu lembro que um dia... Meu pai, que é um imigrante japonês e que fala muito mal português, assim, ele um dia ele sentou para ler na mesa do jantar de casa. Eu vi que ele pegou o livro, eu sentei perto. E ele começou a ler. E eu vi no olho dele que ele não estava entendendo. E aí ele fechou e falou assim: depois eu leio. E aquilo me deixou muito triste. Eu falei assim: cara, eu escrevo algo ao qual meu pai não tem acesso. Eu não quero isso. Mas eu quero escrever uma ficção que dialogue com a filosofia. E eu pensei assim: a única maneira de escrever uma ficção que dialoga com a filosofia é dessa maneira meio hermética? Eu falei assim: não. E aí me veio a ideia de escrever esse livro acerca das discussões sobre filosofia para crianças. E eu queria uma linguagem que fosse clara para que meu pai pudesse entender. Então, nesse sentido, ele não é para crianças. Quando eu escrevo, eu não escrevo para crianças. Eu escrevo para uma pessoa que é capaz de pensar, para uma pessoa que é capaz de abstrair, mas eu quero fazer questão que ele entenda tudo, que ele entenda o que está em questão.
Aliás, eu falei do Cidade Dormitório, realmente, eu pulei o Igreja de Pedra. O Igreja de Pedra, ele não é de contos, né?
Não.
Mas daí para frente, teus livros têm sido livros de contos. O que é que te atrai, assim, nesse formato, no conto?
O que me atrai no formato do conto? Uma das formas que mais me encantaram na filosofia foi o ensaio. O ensaio eu achava interessante, porque tem uma certa história, mas não é uma história que é simplesmente uma história só pela narrativa. Tem uma história, mas aquela história está vinculada a um pensamento, a uma reflexão. E aquilo exige uma certa concisão, exige um certo espaço e tempo de texto para você desenvolver, mas exige uma certa concisão, em que você começa e termina um raciocínio, você elabora um pensamento. Isso eu acho muito interessante, assim, no formato do conto. Então, eu geralmente namoro entre o conto e o ensaio. É uma narrativa, mas é uma narrativa que tem alguma... rouba alguma coisa do ensaio sempre. Até a extensão deles, quando você pega, você vê que é uma coisa, é um exercício com ensaio. É um exercício de ficção, mas um exercício de ficção com ensaio. Por isso que a forma do conto me agrada, porque ela permite isso.
Em 2020, chegamos ao... Eu também não sei se eu sei a pronúncia correta, mas é o Toto, é isso?
É, na verdade, esse O do meio é um pouquinho longo, então parece que é o Toto.
Ah, tá, ok.
Mas, para nossa transliteração ali, é o Toto.
E é uma palavra, isso tá no livro, né? Não é um conhecimento que eu tinha antes, mas é uma palavra que ela tem significados diferentes e línguas diferentes, né? Em três línguas, pelo menos. Como foi que você descobriu essa palavra e por que utilizá-la no livro?
Então, o Toto significa, em japonês, significa irmão mais novo. Irmão mais novo. Só que tem uma coisa em japonês que é muito forte, que é o filho mais velho. Eu sou o filho mais velho na minha família, quer dizer, na família do meu pai, então, que se chama Chonan. Esse era um título possível para o livro, filho mais velho. Tanto que o meu nome em japonês significa Yuichi. Yuichi. Yu é um kanji, né? É um ideograma que vem do nome do meu pai, da família do meu pai. Yu. E Ichi é primeiro. Então, você é o primeiro da família do pai. Então, o Chonan é o primeiro, é o filho mais velho. Então, o filho que meio que inaugura a série de filhos. E o Ototo já é o irmão. Não é o filho mais novo, é o irmão mais novo. Porque a ideia de filho é do primeiro que inaugura uma série. E os outros são irmãos desse primeiro. E meu pai é filho mais novo. E eu queria escrever sobre meu pai. Só que tem esse problema, né, cara? Quando você vai escrever do pai, a figura paterna é um troço muito constrangedor. Assim. A relação com o pai é constrangedora. Eu não tenho como escrever sobre o meu pai. Porque aí vai ficar um texto ruim, vai ficar um texto em que todos esses constrangimentos vão estar ali e eu não vou saber lidar com eles pela relação pai e filho. Mas eu pensei, ele não é só meu pai. Ele é o filho mais novo de uma série de irmãos. E aí eu falei assim, se eu transformar ele no filho mais novo, aí eu consigo escrever sobre ele. E aí, por isso que o nome do livro é o Toto, por conta dessa engenharia que eu tive que fazer para conseguir escrever sobre meu pai.
E aí tu foi pesquisar o significado em outras línguas, é isso?
Então, em Yorubá eu já sabia que tinha, no Candomblé e tal, eu já sabia que tinha. Significava o Toto, a completude, acho que tem até uma... Em algum momento eles falam o Toto, assim, nas celebrações. E por acaso, eu nem estava procurando, e por acaso eu vi que também tem essa, o Toto em hebraico, né? Que é meio que uma expressão idiomática deles, quer dizer, quando alguma coisa acontece, assim, de maneira repentina. Eu falei, ah, dá para jogar com esses três significados para... Porque, bem ou mal, você tem um ototo que é japonês, você tem um ototo hebraico, que, bem ou mal, é a origem de onde a gente vem, dessa religião toda monoteísta, e também tem o ototo brasileiro, né, cara? O ototo iorubá. E eu falei, cara, isso mistura muito com essa mistura onde eu tô. Japão, essa cultura monoteísta e essa cultura brasileira, né? Com matriz africana, assim. Por isso eu achei interessante.
Eu tô curioso com a capa do Toto, porque é uma capa toda branca, somente com o título do livro, mas o título em ideogramas. Não tem o teu nome, não tem a editora, não tem nada. É só o branco com os ideogramas na vertical, que é como se escreve em japonês. É uma capa arriscada, porque é uma capa que, a rigor, ela não te dá uma informação. Se você não se preocupar em olhar a lombada, onde estão as informações, você não sabe nem o título do livro, né? Você vê só os ideogramas, assim. Então, é uma capa arriscada. E queria que tu falasse dessa capa, assim, de onde veio essa ideia e você estava ciente desse risco, assim, como foi?
Quem sugeriu essa capa foi a editora, a Carla Mello, que a gente conversou muito sobre o livro e tal, a gente debateu muitos contos, né? Aquela coisa, que como é que ia fazer a capa, como é que ia fazer a capa, como é que ia fazer a capa. E a confraria, se você olhar lá o catálogo, o acervo deles, eles têm umas capas muito arriscadas, assim. Via de regra, são capas arriscadas. E a Carla falou assim, cara, por que que você não pede para o seu pai escrever em japonês o Toto? E a gente bota só esse papel em branco com nanquim. E essa fica sendo a capa. E aí, ela e o Vitor, né, que são os editores da confraria, eles meio que bolaram isso e bolaram esse projeto gráfico. Aí eu falei, bicho, eu topo. Pedi pro meu pai escrever, ele escreveu. É bonito. Quando ficou pronto, eu falei, cara, tá bonito essa capa, porque tem um livro famoso, né, sobre a cultura japonesa, que é O Elogio da Sombra, do Tanizaki. Tem uma parte justamente que ele fala só sobre os papéis. Ele fala assim, a cultura japonesa é uma cultura que trabalha com a sombra. A casa de um japonês, se você já tem algum amigo, você vai ver que ela é mais escura que a casa de um ocidental. Justamente porque é o jeito de pensar japonês, a estética, tem a ver com a sombra. É uma estética que tem a ver com a sombra e tem menos a ver com a luz. E uma vez que você começa a olhar para as sombras, você vê que ela tem muitos matizes e que os materiais, eles se mostram diferentes na sombra. Por isso que o Japão tem toda uma cultura na produção de papel. Se você entra numa papelaria japonesa, você tem infinitas tonalidades de branco para você escrever. E eu lembro que eu cresci muito vendo, né, na comunidade japonesa, esses papéis brancos com os ideogramas. Se você está com o livro na mesa, assim, qualquer pessoa que vive na comunidade japonesa, já passou pela comunidade japonesa, não é uma imagem desconhecida. Coisa de papel branco com nanquim solto por aí.
É curioso saber que é a caligrafia do teu pai. E tenho que dar aqui meus parabéns aqui à Confraria do Vento, porque realmente eles são muito corajosos. Recentemente saiu o livro da Carla Besser, que é todo em vermelho, a fonte é em vermelho. Não é qualquer um que topa algo assim. E a Carla Mello, ela deve vir aqui no podcast nas próximas semanas também, então vou conversar com ela sobre isso.
Ah, Carla é demais.
E antes de entrar nos contos, o prefácio do Toto, ele termina com uma frase muito forte, que você diz, esse livro é o meu delírio. Queria que você falasse sobre essa frase. Nem vou fazer uma pergunta, só quero que você fale sobre ela.
Quando eu comecei a escrever o livro, a fuçar, a pensar na minha relação com meu pai, a pensar nas relações com as histórias familiares, e a conversar com parentes, com primos e tios e tias sobre isso, tinha as histórias que eram contadas para a gente como se fossem, assim, Esse é o fato, aconteceu, todo mundo viu, e é assim. Só que você começa a conversar com as pessoas, peraí, não foi bem assim. Não era bem essas pessoas que estavam, não foi bem desse jeito que aconteceu. E, no entanto, é uma história que vem sendo passada, pelo menos dentro da geração de primos e tios, vem sempre sendo passada de maneira igual. E você constrói algumas coisas na sua cabeça em função daquela história. E eu falei, peraí, se isso aqui não foi assim, e tal coisa? Quem que estava lá? Ah, estava fulano. Aí você vai perguntar no pessoal fora da família, de quem estava no evento, a lembrança é completamente diferente. Falei, não, não foi assim. Aí você fala, cara, eu estou vivendo, do ponto de vista familiar, uma narrativa completamente mentirosa e fantasiosa. E não só isso, como na estrutura japonesa, familiar japonesa, tem essa coisa forte da tradição, eu falo assim, meu próprio sentimento de família, meu próprio sentimento de identidade está meio baseado e lastreado em fatos muito pouco confiáveis. E em que medida tudo isso que me constitui efetivamente sou eu? Que era uma questão que escrever esse livro me colocou. E também, ao perceber isso, eu falei assim, então, os contos que eu vou escrever sobre isso, eu posso torcer eles do jeito que eu quiser. Então, a partir dali, eu comecei a me sentir bem mais livre, inclusive, para escrever a história da minha família, assim. Adotando torções, metáforas, metonímias, inserindo elementos estranhos à história ou deixando a história mais lacunosa do que realmente era. Eu falei, ah, se é uma fantasia, se é tudo mentira, se é um delírio, então eu posso fazer o que eu quiser.
Então, é curioso que tu tenha falado isso sobre torcer a realidade até. Porque da maneira como você está falando, né, assim, ah, um livro você queria escrever sobre seu pai, sobre a tua família e tal, e em alguns contos a gente percebe isso, né, essa proximidade do autor, né, da tua história, de um filho de família japonesa, de ter nascido em São Paulo e ter crescido no sul, né, que você foi para o Paraná.
Uhum.
Mas também existem elementos fantásticos nas histórias, inclusive o primeiro conto, que chama O Olho de Genaro, que foi meu conto favorito. Eu gostei muito, muito mesmo desse conto. Ele já começa com uma história bem fantástica, né? De um cara que está sentindo uma dor no olho, aí tem um olho nascendo dentro do olho dele, e tem essa coisa onírica também, os sonhos e a voz que ele escuta. Então você traz esses elementos que estão nesse terreno, né? Do fantástico e do onírico, para essa narrativa que, como você diz, é uma narrativa, né, de investigação da tua família, das tuas origens e tal. Como foi misturar esses dois universos, sabe? Real, que de repente, como tu diz, é baseado um pouquinho em algumas mentiras, mas esses outros elementos.
Esse primeiro conto, O Olho de Genaro, se você olhar, se você pegar um ensaio sobre a cegueira, aquele primeiro capítulo em que o cara fica cego no semáforo, esse conto começa com um exercício de escrita que eu estava querendo fazer, assim, falei, cara, será que eu consigo escrever algo? Porque ao ler o ensaio sobre a cegueira e ver aquele primeiro momento em que o cara vai ficando cego e vai tentando achar, aquilo me incomodava, assim, aquele primeiro capítulo do ensaio sobre a cegueira. Eu falei assim, será que eu consigo escrever algo que gere esse tipo de incômodo? E a partir desse incômodo gerado no leitor, tirar consequências dele para uma narrativa qualquer, foi um exercício dessa ordem, dessa natureza. Agora, o fantástico, eu acho que eu sou de uma geração aí da galera de escritores que, para quem o Borges é incontornável. Assim. Todo mundo teve que passar pelo Borges, se haver com o Borges, se apaixonar pelo Borges, se desapaixonar. Então, assim, eu não tenho como, por mais que eu tente, eu não consigo. Acho que nesse último livro eu consegui meio que me afastar, assim, dessa influência do fantástico borgiano, assim. A própria coisa do fantástico como uma realidade que está sempre falhando é muito parecida com a narrativa familiar, né? Eu acho isso muito parecido. Porque é uma narrativa que ela só se mantém se você garantir certas lacunas. Para que a história se sustente, você tem que sustentar aquela elipse, aquele vazio, aquela lacuna, para você sustentar aquela narrativa fantástica, mas verossímil. A verossimilhança do fantástico é garantida por uma certa manutenção dessa elipse, dessa lacuna. Então, isso eu acho bonito, eu acho que é interessante o contista conseguir fazer isso. Também são exercícios que eu tento fazer nos contos.
E um aspecto em comum, em vários contos, não em todos, né, mas em vários, é que os personagens eles se encontram dentro de alguma situação de muita angústia. E eles têm que lidar com essa angústia, com essa realidade distorcida, com o que está acontecendo ali. Enfim, não sei se foi algo que tu pensou antes e tal, mas essa angústia existencial até que os personagens carregam pelo livro, será algo que tu pensou, algo que tu queria trazer pro Toto?
É, acho que era algo que eu tava vivendo, né?
É justo.
Era uma angústia que eu tava tentando achar uma maneira de ressignificar esse silêncio. Porque, assim, no Brasil, o silêncio está vinculado a alguma coisa meio ruim, a um mal-estar, a um mal-entendido, a um luto, a um sofrimento e tal. E quando você cresce numa família silenciosa e você cresce com um pai silencioso, se você pega a referência do Brasil do que é silêncio, você fala, porra, eu estou vivendo, então, uma coisa maluca aqui. Quer dizer, eu estou vivendo numa realidade em que o contexto familiar é ruim. Então tinha isso, que era imposto de fora, imposto pela cultura, mas eu sentia também, por outro lado, falei, cara, mas não é ruim. Esse silêncio aqui que eu vivo aqui não é ruim. Ao tentar entender, as referências que eu uso são referências ruins. Mas se eu parar para sentir, não é ruim. E aí tem aquele livro, né, da Ruth Benedict, Crisântemo e a Espada, que é uma antropóloga, né, no pós-guerra, que ela vai para o Japão para tentar entender e tentar aconselhar o governo americano ao que fazer com aquele povo tão diferente e que perdeu a guerra. E ela vai, e uma das coisas que ela analisa é o silêncio. E ela vai mostrando como esse silêncio é cheio de significados. E quando eu li aquilo, eu falei, cara, isso aqui é muito interessante, bate com o que eu vivi. Agora eu posso tentar escrever sobre esse silêncio e tentar achar uma forma de reelaborar isso. Inclusive, o livro, esse livro Toto, ele começa a ser escrito depois que eu publiquei A Menina que Viu Deus. A Carla perguntou assim, e aí, Henrique, o que a gente vai publicar agora, né? Quais são os seus planos? Eu falei assim, olha, Carla, porque A Menina de Que Viu Deus tinha ficado, acho, quase 2 anos como livro infantil mais baixado no iTunes, né? Quando eu botei ele. E eu tinha botado 2, A Menina que Viu Deus e Gangorra, que também é um livro infantil, só que é um livro infantil sobre bullying, meio triste, mas ele também ficou lá entre os mais baixados. Cara, tem esse livro infantil aqui de bullying e tal. E a Carla falou assim, olha, eu sou sua editora, não me interessa saber muito o que você vai escrever como livro infantil, porque eu já sei. Eu queria saber algo novo que você está escrevendo. Eu falei assim, olha, eu estou rabiscando umas histórias sobre minha família. Ela falou assim, então, quando você tiver esse livro, você me manda. Eu falei, nem sei se vai virar livro. E nesse meio tempo, eu falei, ah, vou botar você em contato com o Alex Andrade, que é um contista, que foi um dos primeiros autores da companhia que eu entrei em contato. Eu li o livro Poemas dele, escrevi uma resenha sobre o livro Poemas. E a Catherine Howard, que é uma antropóloga da, acho que da Universidade de Chicago, ela estava traduzindo alguns contos do Alex. E aí eu escrevi essa resenha e a Catherine entrou em contato comigo e falou assim, ô Henrique, eu vi um texto seu, acho interessante, vamos escrever uma coisa juntos? E eu falei assim, olha, eu estou com esses textos sobre minha família. Você quer ler? Ela leu um, traduziu e publicou numa revista, que é a Contemporary Brazilian Short Stories. E aí a gente ficou discutindo a tradução, como é que soava inglês e tal. E ela falou assim, Henrique, gostei do jeito como a gente trabalhou esse texto. E ela falou assim, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu acho que esses seus textos familiares são interessantes, mas ainda estão muito mal escritos. Ela falou assim, então o que eu sugiro que a gente faça? Hoje ela é até editora de uma revista sobre livros de antropologia da Universidade de Chicago. E ela falou assim, eu te ensino a melhorar o seu texto e você me dá o feedback do ritmo da tradução, como é que está suando esse texto em inglês. Eu falei, ah, beleza. A partir daí a gente ficou um ano discutindo texto. E a partir daí que eu comecei a escrever o Ototo, ou pelo menos a dar forma para os ensaios do Ototo e para os contos do Ototo. Então, tem a ver com isso, assim, tem a ver com esse processo de escrita e que só foi possível porque a Carla intermediou o contato com o Alex intermediou esse contato com a Catherine, que é um pouco essa bolinha do mundo da publicação independente, né? É um mundo rico. Tem esses circuitos aí que são interessantes, as pessoas que estão ali nele são muito interessantes.
Ela não foi muito sutil, né? Estava mal escrito.
Não, cara, ela é muito direta. Até quando foi finalista do Jabuti, eu mandei para ela, falei, cara, foi finalista do Jabuti e tal. Ela falou assim, olha, não acho que mereça ganhar porque não está tão bem escrito assim. Eu falei, cara, não.
Muito bom.
Mas ela conseguiu também colocar um ensaio meu numa revista da Universidade da Bahia, Manoa. Uma revista bonita, assim, só com literatura brasileira contemporânea, com fotos do Sebastião Salgado e tal. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ela bate, ela sopra.
Muito bom. Então, tu falou da indicação ao Jabuti, né? Como é que tu recebeu essa indicação e o quão relevante foi, assim? Tu sente que teu nome ficou mais conhecido depois disso e tal? Como foi isso?
É, entre você acabar o livro e publicar, principalmente no contexto de publicações independentes, vai muito tempo. E aí depois, entre publicar e escrever esse livro em prêmio, esse prêmio ganhar, também vai um monte de tempo. Então, entre o momento em que você tem uma relação mais estreita com o texto, e esse texto tá no público, vai uma distância muito grande, assim, temporal. Então, assim, do ponto de vista emocional, lógico, você fica, pô, que legal. Mas você já tá em outro momento, assim. Tanto que quando veio e tal, eu falei, pô, se eu tivesse que escrever esse texto hoje, eu não escreveria desse jeito. E, no entanto, ele tá ganhando, sendo finalista, desse jeito, que é um jeito que eu não escreveria mais. Então é muito louco, assim, você pensar isso. Assim. Pô, ele recebe um reconhecimento num momento em que você já não está mais pensando daquele jeito, nem escrevendo daquele jeito, nem tendo mais aquelas referências. Então é uma coisa meio anacrônica, assim. Mas realmente você sente que reverbera na pequena cena literária, principalmente aqui, né? Eu estou no Mato Grosso do Sul. Então, assim, todo mundo se conhece. Contistas, poetas, romancistas. Como é uma cena muito, muito pequena, meio que todo mundo se conhece. Assim. E aquilo vira um pequeno acontecimento nessa pequena cena literária do Cerrado brasileiro.
Legal. E, no ano passado, tu publicou outro livro de contos. Mais um livro que eu não sei pronunciar o título. Seis desenhos de Doesburg, uma coisa assim. Isso é melhor que você diga.
Seis desenhos de Doesburg.
Doesburg aqui. Ah, então era praticamente como é em português.
É.
Eu que viajei, então. Seis desenhos de Doesburg. E esse livro tu escreveu, não sei se integralmente, mas pelo menos parte dele, durante uma residência, né?
Sim.
Como foi essa experiência da residência também? E como que você chegou nela?
Quando eu acabei de escrever o Toto, também, só toda vez que eu acabo de publicar um livro, se eu sento com a Carla, a gente conversa alguma coisa e tal. E um belo dia ela falou assim: Henrique, por que que você não escreve poesia? Eu falei: Carla, nada a ver, não sou poeta, não. Mas aquilo ficou comigo. Eu falei: cara, tem uma coisa que eu acho bonita, que são aquelas prosas poéticas. E aí também entra o Borges, né? O Borges tem aqueles textos de prosas poéticas curtas. E tava na moda essa coisa de microficções, que eu achava meio. Eu sempre desconfiei muito delas, não gostava muito. Principalmente porque, assim, quando é muito curto, para que o texto tenha algum punch, você acaba recorrendo à ironia, você acaba recorrendo a algo meio cômico ou algo fantástico, assim, muito fantástico, em que o pulo entre uma coisa e outra tem que ser um pulo muito grande em um espaço muito pequeno. E eu tinha lido um livro, acho que um ensaio, acho que da Virginia Woolf, em que ela estava falando sobre a ironia. E ela falou assim: cara, a ironia é um convite ao outro para a gente pensar algo juntos. Eu, por exemplo, posso falar com você sobre uma coisa que você acredita, sei lá. Você acredita, sei lá, na privatização da Eletrobras. E a gente começa a conversar e eu começo: bom, seu ponto é esse, você acredita nisso, você acredita nisso, 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 nisso. Eu vou concordando com você e vou trazendo o que você acredita e meio que como você acredita, para que em algum momento eu mostre que isso tudo tem um outro lado, às vezes cômico, às vezes meio trágico. Mas é uma coisa, é uma construção com, e a gente pode rir disso juntos. Porque por mais que eu seja o último a rir, eu não estou rindo de você, eu estou tentando rir com você. E a Virginia Woolf fala assim: essa construção precisa de tempo e de espaço de texto. Uma ironia que ela é muito curta e muito rápida, ela é só uma violência. E eu falei: cara, é isso. Esses microficções, esses textos muito curtos, esses tweets, na verdade, não são irônicos. Não é a construção da ironia como figura de linguagem, como uma figura de convencimento, como uma figura retórica. É só uma violência. Eu queria escrever algo que fosse poético e não fosse violento. E eu comecei a escrever esses textos. Lá para frente, um editor da Confraria do Vento, o Márcio André, falou assim: olha, estão abrindo uma residência literária aqui na Espanha. Sugiro aos escritores da Confraria que tentem, porque é uma experiência interessante. E eu lembro que eu comentei com a Carla: olha, que eu tenho essa coisa meio maluca aqui, essas tentativas poéticas, retóricas de textos curtos. Aí eu falei assim: olha, é um pessoal bem, é uma editora independente que está promovendo isso em parceria lá com a Deputação da Corunha, com a região ali da Galícia, e eles estão abertos a esse tipo de experiência. E eu mandei e foi aprovado, e aí você vai lá e fica numa. É uma casa de pedra numa vila que não sei lá quantos habitantes tem, 500 habitantes, meio que não nada. A cidade mais próxima é uma cidade pequena e é tipo 50 minutos a pé, se você for até a cidade, para você ficar escrevendo. Só que é uma experiência interessante porque os editores ficam lá dentro da casa, morando. Então você almoça, janta, toma café da manhã com aqueles editores e você está sempre conversando sobre o seu texto. E às vezes é umas coisas meio loucas, assim. Eu lembro que eu falo assim: cara, tem uma retórica que eu acho interessante, que é a retórica dos chineses, quando eles falam sobre o corpo, porque eles escrevem poemas. Eu falo assim: eu tô querendo pensar alguma coisa sobre isso e tal. Aí o cara falou assim: não, então vou fazer o seguinte, amanhã a gente vai jantar com um cara que estudou medicina chinesa na Universidade de Pequim. E aí eles arranjam esses encontros. Então você meio que faz uma imersão nas suas questões que você está produzindo, né? Nas questões que estão te surgindo porque você está produzindo. Então isso é legal, assim, eu achei, é uma experiência que eu achei muito interessante.
Eu tô gostando da Carla porque ela gosta de desafiar os autores da casa na frente, mente.
Cara, a Carla, ela é porreta.
Agora eu posso te fazer uma pergunta? e carrega em si uma pequena provocação.
Ah.
Porque falou no começo que o A Igreja de Pedra era um livro hermético, né? E isso te incomodou. Os Seis Desenhos de Duisburg também é um livro algo hermético, ou você acha que não?
Então, os Seis Desenhos de Duisburg, ele tem algo de hermético, mas ele não é hermético porque o vocabulário dele é obscuro.
Certo.
A ideia desse livro era escrever um parágrafo com começo, meio e fim, absolutamente claro, com português claro, com português simples, que a pessoa que lê fala assim, li do começo ao fim, não tive dificuldade nenhuma na leitura, mas tropecei. Só que se eu tropecei, eu não tropecei nem na gramática, nem na sintaxe, em nenhum dos elementos da língua portuguesa. Eu tropecei ou na lógica, ou no que eu suponho ser a linguagem. Então, cada conto ali foi meio construído para que houvesse um tropeço na leitura, mas que a pessoa não conseguisse identificar onde tropeçou. Porque não foi no vocabulário, porque o vocabulário é simples. A maior dificuldade de editar esse livro foi tirar tudo que pudesse ser complicado, orações subordinadas, deixar assim, o português simples. É uma frase simples, um parágrafo banal. E que mesmo sendo banal, ao ler, o leitor tropeça. É igual você tropeçar num piso plano, liso, sem nenhuma imperfeição, e ainda assim você tropeçar. E você pergunta, onde que eu tropecei? Não sei se eu consegui, mas a tentativa do livro era escrever parágrafos como esse.
E, efetivamente, são narrativas bem curtas, talvez tenha algo de poesia, inclusive por essa questão mesmo, né, de ser difícil de você aprender o significado, mas é algo que trabalha com imagens e sons, assim, mais do que com sentidos propriamente, né? E além disso, tem duas características que eu queria que tu falasse. Uma são as ilustrações. O livro tem algumas ilustrações bastante interessantes, assim. E também você não dá título aos contos, né? Eu dei uma folheada assim, antes de começar a ler e eu nem achei que era um livro de contos, né? Porque não tem os títulos, eu achei que era uma coisa contínua. Não sei, dá uma certa impressão como se as coisas fossem meio soltas, né? São fragmentos que estão ali flutuando. Então eu queria que tu falasse dessas duas características, assim. Primeiro as ilustrações e depois da ausência de títulos.
Tem um filme, né? Acho que aquele Ricardo Darín. É um conto chinês. Que a primeira cena é uma vaca que cai do céu e mata duas pessoas que estão num barco. Falei, cara, eu achei aquilo muito bonito e muito poético, aquela cena que abre o filme. E eu tenho um primo que é professor de design na Federal do Paraná. Quando eu era moleque, ele me pedia para ficar buscando imagens para ele montar slides sobre determinado movimento de arte ou movimento de design. E eu lembro que um desses movimentos foi o modernismo. E um dos pintores, que é o Theo von Doesburg, ele pintou essa vaca e ele vai desmontando essa vaca até que ela vire só cores. E era um pouco o que eu estava tentando fazer com as frases, com os parágrafos. Meio que desmontar eles até que eles ficassem, quase perdessem o sentido. E, no entanto, é uma desmontagem que não é tão desfragmentada, assim, né? A vaca viram formas geométricas e cores. Eu falei assim, e se as frases e os parágrafos virarem sons? E eu falei assim, será que eu consigo escrever um texto que converse com as imagens do Duisburg, desse cara que meio que começa o modernismo? Eu queria tentar isso. Então foi um exercício meio nesse sentido, assim. Então, se eu conseguir, eu não sei, mas o que eu tentei fazer foi isso. Assim, por isso que tem a vá e por isso que não tem título. Né? A tentativa não é dar pistas de sentido, é justamente abrir mão do sentido e ver o que sobra.
É, as ilustrações começam com a vaca completa e depois você vai, né?
É, a vaca vai se desfragmentando.
E já que você disse que você, né, termina um livro e aí já vai pensar no outro, além da Carla ficar cutucando também. Você já tem em mente qual vai ser o teu próximo livro, o teu próximo projeto?
Então, a Carla, depois desse, ela continuou me incomodando com essa coisa de poesia. E ela tem uma autora, tem uma outra autora da Confraria do Vento, que é Maria Helena Bernardes. É uma poetisa lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a Carla me mandou um livro. E a gente vem conversando sobre essa coisa do som, da poesia e do som, da poesia e do som. E ela falou assim, olha, Henrique, olha esse livro que a gente publicou, da Maria Helena Bernardes. Esqueci o título agora. Mas eu lembro que a Carla me mandou, eu comecei a ler. Falei, cara, isso aqui me lembra alguma coisa. Isso aqui me lembra alguma coisa, não sei o que é, não sei o que é. Até que uma hora eu descobri, eu falei, cara, são os prelúdios do Eliot. Só que ela, os prelúdios do Eliot são aquela coisa da manhã na Inglaterra, né, sei lá, numa cidade meio urbana e tal. E a Maria Helena Bernardes escreve algo muito parecido, assim, os prelúdios, só que num quintal de uma casa no Rio Grande do Sul. E aquilo me deixou fascinado, esse jogo entre o som e a imagem. E no final do ano passado, eu escrevi uns poemas que são... que não tem significado. Assim. Não é que eu inventei uma língua, porque não tem uma língua. São só sons, assim. Eu fui juntando sílabas, eu falei, cara, se juntar essas três sílabas, vai ter a forma de uma palavra, que vai ter um certo som. Esse som me interessa. Qual outro som que eu posso fazer que combine com isso? E fui fazendo uns poemas, assim. Esses sons me evocam uma certa imagem abstrata. E eu fui desenhando ao lado de cada poema essa imagem que me interessava. E ficou uma coisa artesanal, assim. Tipo, cada poema escrito e um desenho feito. E eu falei, como que eu posso transformar isso de maneira reproduzível? Né? Não... E eu comecei a trabalhar com os carimbos e tal. E fiz um livro. Só um, com um poema e uns carimbos, imagens com carimbos, texturas. São os exórdios. E aí eu até botei o carimbo da Confraria do Vento, que é um carimbinho, a marca, o logo deles é um carimbinho chinês. E conversei com o Carlos, falei, o que você acha desse livro? E ela falou assim, leia para mim e grave o som. E a gente ficou conversando sobre esse som, e até a hora que ela falou assim, cara, eu gostei disso. Qual que é a sua ideia? Eu falei assim, a minha ideia é fazer, sei lá, 40 livros desses, cartoneiros. Uma publicação cartoneira, né? Você fazer um a um e pronto, acabou. São os 40, porque não tem como fazer mais. Dá muito trabalho, demora muito. E eu fiz esses 40. E era uma coisa que eu já estava meio que incomodado nessa coisa de lançar o livro. Quando você lança um livro, por mais que a tiragem seja pequena, mas você produz ele numa coisa, nessa lógica da reprodutibilidade técnica, tem uma sensação no fundo que é a seguinte, eu quero que as pessoas me queiram, eu quero que as pessoas me leiam e quero que elas gostem. Mas eu não quero só que uma ou duas pessoas, porque você imprime centenas de livros, eu quero que centenas de pessoas gostem de mim, que é uma coisa maluca, se você for parar para pensar... Cara, é uma coisa maluca isso. E eu pensei, como é que eu inverto essa lógica? Eu falei assim, vai ser o contrário. Não vou ser eu que vou querer as pessoas. Que eu vou querer ser querido pelas pessoas. Eu que vou querer as pessoas agora. Eu vou escrever esses 40 livros. E eu vou escrever cada livro, eu sei para quem que vai ser. Porque eu quero que essa pessoa leia. Eu quero conversar com essa pessoa sobre isso que eu fiz. Eu quero essa pessoa, eu quero o que essa pessoa tem. Então foi um jeito de inverter isso. Foi um livro que foram só 40 exemplares, mas eu achei legal porque, acho que ontem, essa semana, saiu uma crítica dele pela primeira vez. Saiu uma crítica sobre algum livro meu em algum lugar. Saiu uma crítica dele sobre no Cândido. No jornal Cândido, aqui da Biblioteca Pública do Paraná. Eu falei, olha só como são as coisas. Quando você resolve fazer um livro que é só essa tiragem, que é só para essas 40 pessoas, ele ganha uma dimensão que não é para as 40 pessoas. Mas foi essa obra que eu estava às voltas agora, nesse começo de ano. Assim. E agora eu tô meio no ar, assim, não sei o que eu vou fazer.
Vamos esperar para ver se a Carla dá alguma ideia.
É, a Carla com certeza vai vir com alguma proposta.
Henrique Komatsu, muito obrigado pela tua presença, por ter vindo aqui conversar. E vamos ver quais serão os teus próximos projetos, o que é que vai sair. Fico de olho e, quando possível, você volta para falar sobre o que você estiver fazendo.
Beleza, obrigado aí. Valeu, Bruno. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. E muito legal aí o projeto com você e com o Alex. O Alex é demais.
Aliás, tenho que agradecer ao Alex. O Alex foi quem me indicou, o Henrique, que fez a ponte. E um recado para quem está nos ouvindo. E se você que está nos ouvindo quiser apoiar o Lume, nosso projeto, podcast, o site, enfim, tudo que está acontecendo, a gente tem nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/LumeLiteratura. Você pode apoiar com qualquer valor, não existe nenhum sistema de recompensas nem nada desse tipo. E vocês nos ajudam a manter o site no ar. E também nós estamos em abril agora, e esse mês o nosso clube de leitura é com a Juliana Leite, sobre o Humanos Exemplares. A inscrição no clube é gratuita, é só você se inscrever, receber o link e participar. Então é isso, nos vemos em breve.